porquê que a COFAP mandou isto para nós? Temos aqui a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é uma proposta de lei que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na internet da administração pública, denominado chave móvel digital. A competência central é a COFAP. A COFAP pediu se dentro das nossas competências nós entendíamos ou não dar aqui um parecer. E parece-me sim por causa da proteção de dados. Não é? Portanto, nessa medida acho que é importante nós darmos aqui o nosso parecer sobre esta matéria. Sim. Temos aqui a autenticação dos cidadãos nos portais e sítios de internet da administração pública. Pois, também foi. Qual dos senhores deputados poderá ficar com este parecer? Muito bem, então o senhor deputado Zé Magalhães fica distribuído. Muito obrigado. É isso mesmo.
Se não quer, para a próxima
venha. Sr. Deputados, temos aqui várias iniciativas europeias para distribuir. Temos uma que estabelece o visto de circulação e altera a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. Schengen. Sr. Deputado Três Anjinho, muito obrigado, fica distribuído. Temos uma outra relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças da matéria penal que imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade, às sentenças e decisões relativas à liberdade condicional e às sanções alternativas às medidas de controlo em alternativa à prisão preventiva. Sr. Deputado Paulo Cardoso? Muito bem, muito obrigado, fica distribuído. Temos uma outra que sobre a abordagem da União Europeia contra o tráfico de vida selvagem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E esta... Muito obrigado. Fica então distribuído, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É mais isto tudo. Temos aqui uma sobre os efeitos da inclusão da Oblast de Kaliningrad e de certos distritos administrativos polacos na zona fronteiriça elegível e sobre o acordo bilateral concluído a este respeito entre a Polónia e a Federação Russa.
Isso é matéria bastante.
Portanto,
Kaliningrad é um enclave.
Mas não para esta questão.
Peço desculpa, houve aqui um pequeno momento de estraço.
Mas foi uma pena, Sr. Deputado Caso Velho Mourinho, porque eu não sei se consigo ler isto outra vez. Mas esta já foi distribuída à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Parece-me que portanto, isto tem a ver com...
Está ali todas as iniciativas.
Todas. Portanto, nós podemos dispensar o relatório desta? Sr. Deputado, então dispensamos o relatório desta e está bem entregue ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uma outra que está entregue à Comissão dos Negócios Estrangeiros, relatório sobre a implementação da abordagem global para a migração e a mobilidade. Mas a migração e a mobilidade são competências nossas, não é? Deputada Paulo Cardoso?
Não.
Não. Sr. Deputado Trasanjinho? Muito bem, muito obrigado, fica distribuída. Temos um outro relatório sobre a implementação da abordagem global para a migração e a mobilidade. Muito bem, então, programa da União Europeia em matéria de justiça para 2020, reforçar a confiança, a mobilidade e o crescimento da União. Sr. Deputado André Neto, muito obrigado, fica distribuída. Como conseguir uma Europa aberta e segura? Esta comunicação tem associado um documento de trabalho.
Aberta e segura?
Temos uma coadoção. Fica então distribuído ao Sr. Deputado Paulo Rios, está distribuída. Temos uma última, o novo quadro da União Europeia para reforçar o Estado de Direito. Esta parece boa para o, doutor, para o deputado João Lobo. Mas eu tenho a certeza que ele não se importa nada, fazer os dois. Fica então distribuído, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, temos então agora a designação de relatores para o relatório anual de segurança interna. Sr. Deputado Neto Brandão, fica então distribuído. Muito obrigado. E Portugal. E temos ainda o relatório. Temos outro também, Portugal na União Europeia. É? E este também?
Este também, este é outro, sim.
Temos o relatório Portugal na União Europeia 2013. É o deputado João Lobo? É? Fica tão distribuído, sou o deputado João Lobo.
Esse relatório é magnífico, assim que afirma sempre Portugal como uma grande potência global.
É isso mesmo. Temos duas petições, senhores deputados, para distribuir. Uma que tem por objeto solicita a libertação do seu filho. E uma outra que tem por objeto solicita a concessão da amnistia para o seu namorado. São as duas para indeferir nos termos habituais, uma vez que já foi aqui proferida uma com o mesmo objeto e foi objeto e já foi distribuída e, portanto, não se pode repetir. E, portanto, é esse o fundamento para o indeferimento liminar de ambas estas petições. Portanto, senhores deputados.
Uma paixão no seu início. Extraordinário era se houvesse aqui uma para solicitar a libertação do seu marido, com quem estava casada há 30 anos.
Esta iniciativa europeia é de quem? Onde é que está esta iniciativa europeia? Não há? E o que é isto?
Isto aqui já estamos nos novos.
Senhores deputados, temos aqui o grupo de trabalho para a Convenção de Istambul, não é? Aqui decidir quem, quem irá ser o coordenador deste grupo de trabalho. A composição é a deputada Teresa Anjinho, Cecília Honório. É? Sr. Deputada Carla Rodrigues, muito bem. Não há deputada Carla Rodrigues. Portanto, ficará a deputada Carla Rodrigues como a coordenadora desse grupo de trabalho. Isto é o quê? Muito bem. Outros assuntos, senhores deputados. Temos a senhora presidente do IGAI no dia 22 às 15 horas. Não foi possível antes. O Conselho Superior da Magistratura estava para sexta-feira. Falei com o senhor presidente Supremo, que me disse que, enfim, virá, com certeza, terá todo o gosto em vir, mas quer vir acompanhado com as várias legitimidades, como ele gosta de dizer, representadas no Conselho Superior da Magistratura. e, portanto, não pode para esta sexta-feira. E pede que seja para depois da Páscoa, porque nessa altura já será possível fazer isso. Eu também o fiz ver, que nós já ouvimos a CMVM e já hoje ouviremos o Banco de Portugal e que haverá aqui um distanciamento muito grande para ouvir o Conselho Superior da Magistratura. Mas ele faz muita questão que venha representado não só os juízes, mas também os membros não-juízes das diversas sensibilidades representadas no Conselho. E diz que antes da Páscoa já falou com eles, o que é impossível. Olha, entretanto...
Bem, pois esperemos que não prescreva este processo.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor. E, em princípio, eu irei propor ao Presidente do Supremo o próximo dia 22 de abril às 11 horas. É a data que eu lhe vou propor.
Mas o 22 às 11. Estava às 11, não estava para ir.
Não, às 15. Às 15. Vou propor esta data, é posterior à Páscoa, portanto, presumo eu, o STJ. O Conselho Superior da Magistratura. Sim, ainda. Ainda hoje, ou no máximo amanhã, confirmarei. Sr. Deputado Marcos Prestrelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que já esteja encerrado este ponto. Nos outros assuntos, eu gostava de apresentar um requerimento oral à Comissão no sentido de a Comissão ouvir o Comandante-Geral da GNR. Vieram a público algumas notícias que eu considero perturbadoras e desprestigiantes, quer para a GNR, quer mesmo para as Forças Armadas, pela forma como foi posto em confronto a alternativa entre Forças Armadas e GNR no domínio de missões internacionais ao serviço da União Europeia na República Centro-Africana, e designadamente sobre a possibilidade de a GNR integrar a Força de Gendarmeria Europeia que vai garantir a segurança naquele país africano. Aparentemente, de acordo com as notícias que vieram a público, teria havido já início de treinos de pessoal para partir nessa missão e, subitamente, a GNR terá sido informada de que afinal já não ia. Eu julgo que este tipo de acontecimentos perturba e desprestigia as forças de segurança e as forças armadas. E julgo que era bom a primeira comissão perceber exatamente o que é que se passou. E nesse sentido, eu sugeria que nós ouvíssemos o Comandante-Geral da GNR para nos informar sobre aquilo que se passou com a GNR, para terem começado os treinos, interrompido os treinos, eram para ir, mas afinal já não foram, para nós percebermos exatamente a natureza do sucedido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Prestrelo. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, era só, esta reunião realmente está a correr tão bem, rápida, eficiente, com grandes nomeações, etc., bem disposta, e vai continuar bem disposta. A única coisa que gostaríamos de dizer ao deputado Marcos Prestrelo é que, a ser verdade, é óbvio que todos nós temos o interesse de apurar o que se passou, portanto, isso está fora de questão, mas atendendo a que estamos... ainda com base em notícias que a acontecer, repito, merecem da nossa parte completa aceitação e da audição requerida. Mas dentro daquilo que é tradicional, embora também possa haver requerimentos orais que sejam logo votados, nós comprometemos, mesmo sem apresentação de requerimento escrito, o fazermos na próxima reunião da primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Doutor Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, nós, quando este requerimento for objeto de votação, nós votá-lo-emos favoravelmente, como é nosso princípio, sem, no entanto, deixar de dizer que, do nosso ponto de vista, ainda bem que a GNR não foi deslocada para essa missão. E sendo outra na para ela, ainda mal, porque acho que a GNR faz muita falta cá. É uma força de segurança, não foi criada para substituir as Forças Armadas em missões militares. designadamente fora do território nacional, e se andou a treinar-se para essa missão, era bom que se treinasse para outras coisas que nos fazem mais falta.
Deputado António Filipe, não sei se há mais inscrições. Não havendo, então, será agendado este ponto para a próxima reunião. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz...
Era só uma pergunta, porque nós tínhamos aqui a CENTE, tínhamos requerido, parecia haver consenso nisso, a constituição de um grupo de trabalho para apreciar aquelas questões da internet nas escolas e o acesso livre ou não livre, etc. Era sobre isso.
Então, Srs. Deputados, eu tenho efetivamente aqui o requerimento do PS relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado José Magalhães para a constituição do grupo de trabalho. Agora, eu tenho dificuldades de voz e hoje estou particularmente mal. Doutor Marido, não se importa. Senhores deputados, não se importam?
O grupo parlamentar do PS propõe que a Comissão encarregue um grupo de deputados de realizar um levantamento de situação que, sem emissão de juízos de valor, permita conhecer com rigor A. As medidas adotadas nos casos submetidos a tribunal, a nível nacional e comunitário. B. Os concretos termos em que ocorre bloqueamento de endereços IP no sistema escolar do continente e nos sistemas das regiões autónomas. E C. A experiência de outros países.
E tudo isto tem a fundamentação que ouvimos da parte do Sr. Deputado José Magalhães na última ou penúltima reunião, já não me recordo bem. Portanto, é este o requerimento do Partido Socialista para a constituição desse grupo de trabalho. Não sei se os Srs. Deputados se querem pronunciar.
Nós comprometemos a indicar hoje, durante o dia, o deputado para esse grupo. Está bem? Nós poderíamos... Nós poderíamos deixar isto a um grupo, José Magalhães primeiro, José Magalhães segundo, José Magalhães terceiro e depois...
O problema é que só o Partido Socialista é que tem um José Magalhães. Então o PSD indicará oportunamente, o Partido Socialista indicará naturalmente o deputado José Magalhães, o deputado Teresa Anjinho, PCP. Então o deputado António Filipe, eu depois falarei com o deputado Cecília Honório. Portanto, para já, eu tenho a certeza que os seus deputados chegarão a acordo para encontrar um coordenador para o grupo. Não é?
Vai ser difícil.
Vai ser difícil. Senhores deputados, se não houver mais nada, muito obrigado e um resto de bom dia.